Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com o guitarrista Júlio Herlein, também conhecido como Chumbinho. Ele atua profissionalmente como guitarrista, compositor e arranjador há cerca de 20 anos. Tem 2 CDs lançados com composições e arranjos próprios: Júlio Herlein Quarteto, de 1996, e Júlio Herlein Trio, gravado ao vivo no Teatro São Pedro em 2000. No ano de 2006, ele conquistou o primeiro lugar no 8º Concurso Nacional de Composição do Instituto Brasil-Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Em 1996, a composição Novembro foi vencedora do primeiro Festival de Música Instrumental do Rio Grande do Sul. Júlio também atua na área didática, dando aulas particulares de música. Este ano foi professor do curso de guitarra da 18ª Oficina de Música de Curitiba. Atualmente, ele prepara um livro sobre harmonia e improvisação, financiado pelo FunproArte. Bom dia, Júlio.
Bom dia, Ana.
Muito prazer te receber aqui na Rádio da Universidade.
Igualmente.
Júlio, eu queria que tu começasse falando de como era o contexto musical da tua infância.
Uhum. Tipo, na verdade, eu comecei a tocar um pouco por acaso, porque apareceu um professor de violão, assim, daqueles, no colégio, sabe? E aí, eu tinha uns 11 anos, assim, daí eu resolvi, sei lá, vou pegar um violão emprestado com meu primo pra ver se eu acho legal esse negócio. E aí eu acabei ficando até agora, assim.
Começou por acaso de ter um professor e achar que tem que fazer.
É até legal esse negócio de ter um professor na escola, porque às vezes é uma pescaria, assim, daqui a pouco ele pesca alguém, sabe? Entende? Então, ele me pegou, né? Me fisgou nessa.
Não existia tradição familiar, assim, nessa relação com a música?
Não, na verdade, meu pai, ele tocava umas colheres, assim, né? Mas não, nada muito sério, assim.
Tocava colheres.
Não chegou a se desenvolver profissionalmente na área, né? Acho que era muito competitivo, tinha outros que tocavam colher melhor. É. Enfim, ele gostava muito de música, assim, mas na verdade não eram músicos, assim, mesmo. Ninguém da família, assim.
Mas aí existia um ambiente de escuta, assim, musical? Como é que era?
Sim, na verdade, não exatamente com a família, né? Porque meu pai gostava muito daqueles cantores antigos, Nelson Gonçalves, essas coisas assim, né? Mas convivendo com outras pessoas e amigos, assim, eu tive acesso a muitas coisas, assim, quando era criança e tal. Até jazz mesmo e eventualmente alguma coisa de música clássica também. Mas foi por interesse, assim, de conversar com pessoas, assim. Então, e aí a gente foi formando essa coisa. Mas, assim, comecei tocando rock, né? Acho que todo mundo que toca guitarra, assim. Acho que todo mundo começa a tocar guitarra pegando uma raquete de tênis e ficando na frente do espelho, assim. Tipo, alguma coisa assim. Aí depois aí começa com algo como rock, depois eu fui mudando, assim, fui começando a ouvir outras coisas, assim. É que quando eu comecei, não existia essa facilidade de encontrar as coisas, né? Como a gente tem hoje um acesso quase ilimitado, né? A música de qualquer época e
de qualquer lugar.
De qualquer lugar e inclusive a música que está sendo feita agora, assim, nesse minuto. O cara já está colocando lá no MySpace, sei lá onde, e já está disponível, né? Isso gerou um problema de escuta também na música atualmente, porque as pessoas não escutam muito profundamente as coisas, né? Então, assim, como era mais difícil de conseguir os materiais, a gente pegava uma fita cassete, assim, e torrava aquela fita de tanto ouvir, entendeu? Gastava ela e ficava e sabia da ficha técnica, tu tinha mais tempo de mergulhar com mais verticalidade na música, né? Então, eu fiquei sabendo de um russo, não me lembro o nome dele agora, um guitarrista russo, que ele aprendeu a tocar jazz com um disco só, sabe? Então, eu acho que esse é o tipo de exemplo, assim. Tipo, o cara só tinha aquele disco, então, mas ele mergulhou e fez, tirou tudo que podia daquilo, entende?
Uhum.
Então, eu noto pelos meus alunos atualmente, assim, eu tenho que dizer pra eles, escuta isso, escuta aquilo, e aí eles, que arquivo é esse? Só um pouquinho, não é um arquivo, é uma pessoa. Não, entende? Então, eu acho que é isso. Claro que Tipo, eu tenho certeza que quem conseguir se referenciar mais ou menos em alguma coisa mais sólida, assim, vai ser muito melhor ainda. Porque essa geração nova vai ter mais facilidade quem conseguir centrar, né? Porque acho que talvez o grande problema da gente hoje seja o foco, né? Das pessoas em geral, né? Foco de atenção, foco... Né?
Sim, porque é muito bombardeio
muito
de
bombardeio.
Informação.
Exatamente,
assim.
Então, a pessoa tem que até procurar dentro dela mesmo alguma coisa para centrar, né? Meditação, qualquer coisa que possa... Alguma coisa, talvez, espiritual, não sei. Aí é tipo o caminho de cada pessoa isso, mas é muito necessário isso aí.
Nós acabamos de ouvir Paisagem Campeira, com o guitarrista Júlio Chumbinho Herline. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o guitarrista Júlio Herline. Mas então, na época, quem, digamos, te fisgou pra música foi esse primeiro professor. E aí era violão ainda.
Isso, era tipo... Ele dava aulas em grupos, assim, sabe? E ensinava, tipo, acordes básicos, assim, música simples, assim. E eu tinha um coleguinha meu que tocava bateria, né? Que é argentino, Federico. E aí a gente ia, tipo, sempre pra casa dele, era um guri muito musical, assim. E a gente ficava tocando, assim. Isso quando eu era bem, bem novo. Aí depois eu fui crescendo e fui conhecendo outras pessoas e fui mudando e adquirindo outras. Tipo, me interessando por outras, outro tipo de música. Até mesmo jazz eu já começava a ouvir com 13, 14 anos, já estava ouvindo jazz e fusion e outras coisas e tal. Depois o Michel e eu, o Michel Dorfman, a gente era pequeno, assim, vivia junto também. Tava sempre se tocando, né? Eu frequentava muito a casa dele lá no Bonfim. E a gente tinha, tipo, a mesma idade, 14 anos, então por aí, começou a tocar junto. Aí eu sempre ia lá, o Paulo Dorfman, o pai dele, estava sempre arranjando alguma coisa. Na época tinha uma big band, que era uma coisa muito bacana, que era a Orquestra Popular de Porto Alegre. Então eu frequentava direto os ensaios, assim, ficava assistindo. Às vezes chegava lá e ele estava sentado escrevendo os arranjos assim no chão, assim, era muito bom, muito, muito legal de ver isso. E sempre alguma música nova estava na estante, entende? Tá, alguma música de alguém que tinha tirado, então fui tendo contato com o repertório também. Porque isso é uma coisa importante, né, pro músico, assim, que ele faça contato com o repertório que ele e vá formando esse repertório.
É
seja
assim.
Seja na música clássica ou na música, enfim, música popular, como queiram chamar, jazz, sei lá o quê. Enfim, depois eu fiquei tocando direto com o Michel, depois eu fiz o meu grupo, o Júlio Herline Quarteto, a gente gravou um CD em 96, com o Kiko Freitas, bateria, o Ricardo Baumgarten, baixo, e o Michel, né? Então eu, tipo, por um tempo eu ficava escrevendo músicas, assim, mas ainda não tinha certeza se aquilo funcionaria, sabe? Efetivamente com o grupo, né? E aí tipo, com esse grupo foi a prova que realmente, enfim, daria certo aquele trabalho de composição, assim. E eu fiz algumas experiências há muito tempo atrás, assim, já com sequencers mesmo, com MIDI, assim, de programar as músicas que eu tinha para ver o efeito que daria e tal. É coisa que eu continuo fazendo até hoje, né? Só que de forma mais sofisticada. E aí o cara já tem mais certeza do que vai funcionar ou não, né? Pelo menos como em grupos, assim. E aí eu tive essa fortuna de juntar esses aí que são grandes músicos, assim, que era um time maravilhoso, assim.
Melhor possibilidade de escutar o que tu não sabia como ia soar.
Exatamente, assim. Pô, aí acabou soando muito melhor do que eu poderia imaginar, até, inclusive. E aí isso foi abrindo outras possibilidades. Aí depois eu comecei a trabalhar um pouco mais em trio, né? No caso, sem o Michel, só com o Ricardo e o Kiko. A gente trabalhou um tempo de trio, porque, no caso, pra gente... É confortável tocar com o teclado, né? Com o piano. Então, tu fica no papel de fazer mais as melodias, então tu fica mais livre, assim, né? Então, à medida que tu vai trabalhar de trio, aí tu passa a ter mais, tipo, responsabilidade no grupo. Tu passa a ter que não só fazer as melodias, como sustentar o resto da textura que tá acontecendo ali, né? E aí depois... Então foi um saltinho que eu dei, tipo, que eu dei nessa época, né, de começar a tocar em trio. E aí comecei a avaliar o espaço também, porque fica mais vazio, comecei a aproveitar os espaços vazios para tipo, de outra forma, né, porque também existe uma linguagem de trio, né, tanto de piano trio como guitarra trio, né, então comecei a reparar mais nessas coisas. E depois o outro salto foi bizarro, foi começar a tocar sozinho, entende? Então, hoje quando eu vou tocar com alguém, parece que eu tô tocando com uma orquestra, porque, sabe, porque é muito...
Se acostumou.
Quando tu tá tocando sozinho, tu tem que fazer literalmente tudo, né? Não pode parar nunca, né? Não tem, não, tu não pode, se tu respirar, se tu ratear, acontece algum problema, né? Mas, então, mas também, por um lado também, tu pode ficar mais solto em algumas coisas também, ficar mais livre, mais tipo, de forma a interpretar outras coisas. Então, também tem algumas tensões que tem em grupo que tu não tem tocando sozinho e vice-versa. Né? Então, eu acho que é interessante essa experiência, né? Então, programações mentais completamente diferentes, assim, de uma coisa para outra, né? Então, a gente começa a se acostumar a tocar em situações diferentes, né?
Thank you. Nós acabamos de ouvir Novembro, na interpretação do Júlio Herrlein Quarteto, que é formado por Michel Dorfman ao piano, Kiko Freitas na bateria, Ricardo Baumgarten no baixo e o próprio Júlio Herrlein na guitarra. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o guitarrista Júlio Herrlein.
Agora, como é que foi a tua formação para isso, assim? Porque então tu tiveste esse primeiro professor de violão, como é que tu passou para guitarra e para composição e para improvisação, enfim, como é que foi essa tua formação básica?
Isso, eu pulei algumas partes aqui, teve uma tipo, quando eu era criança, então eu gostava muito de ir, tipo, era um pouquinho precoce, assim, eu gostava de, tinha 12, 13 anos e gostava de ir nos clubes de de jazz e tal. Tinha um lugar muito interessante chamado Sala de Aston Jobim, nos anos 80, 90, assim, onde teve muitos shows e no caso havia uma cena musical interessante em Porto Alegre, assim. E então eu ia sempre assistir as pessoas tocarem. Tinha um guitarrista chamado Alegre Correia, que mora hoje na Áustria, eu acho. É. E então ele foi um cara que foi muito interessante para, tipo, quando eu conheci ele, porque eu nunca tinha visto um cara tocar uma guitarra naquele estilo, assim, mais perto do jazz, com uma guitarra acústica, assim. Então, aí, quando eu vi aquilo, foi, assim, imediato, lágrimas, assim, sabe? Foi um negócio, uau, sabe? Foi uma experiência transcendental naquele momento para mim. Tava ele tocando de duo com outro guitarrista que mora em Floripa, que é o Guinha Ramírez, né? Que é um excelente músico também. Então, aquela energia, aquele negócio para mim foi mágico, né? E aí eu pensei, é isso, né? E aí eu comecei a frequentar a casa dele, né? E eles tinham meio uma república de músicos, assim, aquela coisa meio anos 70, assim, sabe? Meio hippie, assim. Então eles viviam juntos ali e eles eram a banda principal, talvez, da cidade, assim. Todos os cantores, todos os trabalhos passavam por ali, sabe? Eles eram um grupo que tava... Eles, talvez, o pessoal do Raio de Pedra, aquela turma, assim, que tava todo mundo meio junto, sabe? Então, era uma delícia, porque eu saía do colégio, aí eu comia alguma coisa ao meio-dia, depois eu caía lá.
Absorver...
É, eu ficava lá vendo eles ensaiarem, vendo eles tocarem, ficava aí, tipo, posso tocar na tua guitarra um pouquinho? Alguma coisa desse tipo. Ou tipo assim, como que tu faz isso? Sabe, como que tu... Aí ele, sei lá, me lembro um dia que ele tava fazendo uma coisa só com uma escala maior, assim. Eu pensei, puxa, mas como é que, tu tá tocando só a escala maior? Aí ele falou, sim, é só isso, mas ele tava usando, agrupando as notas de forma diferente, sabe? Então, e eu ficava olhando aquilo e era maravilhoso, assim.
Absorver e depois te apropriar, reproduzir de alguma forma.
Isso, aí paralelamente a isso, quando eu fui dar uma canja lá nesse lugar comum, né, que é a sala de Aston Jobim, ficava na Independência ali, eu fui dar uma canja com esse, tipo, com o Alegre, o Guinha mesmo, acho que mais ou menos nesse mesmo dia, talvez, que eu... E aí, tava o Predger lá, o dono da escola de música Predger, né, e naquela época, essa escola era bem interessante, porque eles conseguiram reunir materiais que ninguém tinha, assim, tinha um monte de métodos e um monte de coisa, porque, volto a dizer, nessa época, né, era muito difícil de ter acesso a qualquer coisa. Essas coisas, Almir Chediak, editora Lumiar, estavam recém começando a ter os primeiros livros didáticos brasileiros e songbooks e coisas assim, então ainda era muito incipiente esse negócio. E então ali eles tinham todos aqueles métodos de guitarra e tal, e daí ele me ofereceu, pô, tu não quer estudar lá e tal, e eu tipo, eu não tinha dinheiro, mas ele me deu uma ajuda, assim, sou muito grato a ele. E aí, aí lá eu conheci um violonista chamado Cristiano Kotlinski. Daí ele foi meu professor, que foi um cara importante para mim, porque ele me ajudou muito, assim, me ensinou uma porção de coisas e também o repertório de violão todo eu fiquei vendo ele tocar, assim, tá? Então todas essas coisas que são os standard, as peças mais comuns, assim, de violão, já conhecia ouvindo, assim, né? Alguém tocar Villa-Lobos, o Radamés, qualquer coisa assim. E daí, olha, acho que é o cara que lia melhor, assim, nunca vi alguém ler à primeira vista tão bem, assim. Sabe, incrível. Mas acho que a principal coisa que ele me mostrou foi a coisa de tu tentar fazer as coisas sozinho, assim, de uma forma, uma certa independência, aprender a pensar, sabe? Aprender a pensar de forma autônoma, assim, né? Então, ele era muito prático, assim, muito, muito, assim, analisar uma coisa e tirar consequências, assim, sabe? Acho que eu acabei me influenciando um pouco por isso também com alunos, assim, às vezes me considero mais um resolvedor de problemas do que propriamente um professor. Thank you.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Sonata para Guitarra, com o guitarrista Júlio Chumbinho Herlein. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o guitarrista Júlio Herlein. Tu hoje é aluno do Instituto de Artes,
exato,
do Departamento de Música.
De composição, né?
O que que te levou a buscar essa formação no âmbito acadêmico, assim? Porque antes disso foi uma grande absorção de várias referências.
Isso, assim. Na verdade, quando eu entrei no Instituto de Arte, eu já tinha feito quase, tipo, as coisas mais importantes, como esse, o CD do quarteto e tudo mais, já estava com uma formação solidificada, assim, né? Já escrevia minhas músicas, já... Inclusive, quando eu passei para composição, eu já tinha até ganho o Prêmio Nacional de Composição, né? No Rio, né? Que é aquele prêmio do IBEU, né? Que é o... Então, de qualquer forma, mas eu acho que a música, no caso, o ambiente, tipo, do Instituto de Artes, ele traz algumas coisas que talvez eu não tivesse buscado sozinho, assim, provavelmente. Algumas coisas que... repertórios ou... outros repertórios, né? Outra forma de organizar a música, né? Eu também me dei conta da separação entre os tipos de músicos que existem, eu acho, assim, mais ou menos. E comecei a tentar descobrir qual deles eu era, entende? Que tipo de música, afinal, eu sou? Eu sou um intérprete? Não, definitivamente não. Não sou do tipo de... Então, eu descobri que tem um intérprete, então, que é o cara que se preocupa basicamente com pegar a música de outra pessoa, né, e tornar aquela música o melhor possível, né, dar uma vida para aquela música de uma forma, né, mas ele não, nem sempre está preocupado com certas questões que talvez quem compõe esteja, né? Como que o cara organizou aquela música, claro que os intérpretes digamos, mais avançados, eles já se preocupam com isso, né, evidentemente. Mas eu comecei a entender como é que funcionava, né? Mas por exemplo, no caso de improvisação, não é uma coisa que ele esteja preocupado, por exemplo. Então eu comecei a separar esses grupos, assim. Então, e, pai, eu acho que a composição e a improvisação estão perto, assim, mais perto do que... Porque tu pode, a partir de uma improvisação, tu compor, né? Eu chamo de comprovisação, né? Uma espécie de... Que muitas vezes, quando tu começa a fixar, né, o material, a partir de improvisações, tu pode gravar elas e aí depois escolher elas, escolher o que tu vai fixar efetivamente, né? É, isso, claro, isso é uma forma de compor, né? Não é a única, né? Mas para mim, essas coisas estão perto uma da outra. Então, e eu já compunha outras coisas antes, né? Já compunha músicas, assim, para serem tocadas em grupo, tipo, que a gente chama de... Os americanos chamam de lead sheet, né? Que é só a melodia e os acordes, né? Então, só com o roteiro básico da música, né? Sem ser nota por nota, né? E aí eu comecei a... posteriormente, eu comecei também a trabalhar músicas em longa escala, né? Que é uma coisa que eu não tinha feito também, né? Então, começar, por exemplo... uma das gravações é uma sonata para guitarra, né? Que ela tem 8 minutos. Né? Eu acho relativamente grande para um instrumento solo, assim, né? Assim, eu digo 8 minutos de nota por nota escrita, assim. Que é um exercício que o nosso professor, o Celso Loureiro Chaves, ele sempre faz com os alunos, né? Que é pegar como modelo uma sonata do Beethoven e analisar formalmente e, a partir disso, compor uma música, né? Então, eu acho muito legal. Eu acho também a composição... acho que dos cursos da URCS talvez seja o mais aberto de todos, assim. Do ponto de vista de mente aberta, assim. Eu acho que nunca ninguém me impôs... Ah, tu tem que compor isso, tu é obrigado a compor. Esse é um negócio engraçado, porque acho que isso aí parte mais dos alunos do que dos professores, sabe? Às vezes o cara se autolimita, não, tem que compor um negócio assim, porque senão talvez a banca não ache legal, mas eu nunca, sabe, não... Eu nunca senti isso aí propriamente, sabe? Isso eu acho bom, assim. Acho uma coisa ótima, assim. Thank you.
Nós acabamos de ouvir It's a Dance, composição de Michel Petrucciani, para violão solo, na interpretação de Júlio Chumbinho Herline. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o guitarrista Júlio Herline. Júlio, eu queria que tu falasse mais da tua experiência didática, assim, né? Me desperta uma certa curiosidade, a forma como se pode ensinar a improvisar.
Bah, eu acho que essa tua curiosidade, ela é comum a muitas pessoas, inclusive pessoas que estão... Que são músicos, inclusive já são formados e tudo mais. Eu já tive aluno de mestrado e tudo mais. Eles ainda não muitas vezes, ainda não entenderam exatamente o que é a improvisação. Mas, na verdade, é o seguinte. A improvisação é exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Aqui, falando contigo. Eu não preparei um texto. Eu não estou lendo um texto aqui agora para falar contigo, né? Mas eu tô encadeando ideias que têm sintaxe, né? Que têm uma lógica, né? Eu tô formando frases que fazem sentido, né? Ou seja, gramaticalmente falando. Então eu não tô falando, todavia, Pedro, para, vó, não sei o quê. Porque isso aí não forma uma frase. Então, é nesse sentido que uma pessoa deve pensar em improvisação, como se fosse tu desenvolver... A partir de materiais, tu desenvolver a música. Mas não é... Ninguém improvisa do nada, né? Assim como tu não pode dar um discurso se tu não leu sobre o que tu vai dar o discurso, né? Ou sobre o assunto que tu quer falar. Então, se o cara não lê nada, né? Se o cara não sabe nada, ele vai falar, sei lá, um monte de besteira, talvez. Ou coisa sem sentido, né? E também a gente improvisa sobre um certo idioma, né? Não é sobre qualquer idioma. Isso é uma coisa também errada. Vou aprender a improvisar, vou tocar qualquer coisa. Não. Tu vai tocar o idioma que tu tá buscando, né? Que tu tá construindo, né? É a mesma coisa. Eu aprendo português, vou falar sobre física nuclear. Não. Não, tu aprende português e depois tu vai ter que se especializar sobre física nuclear e aí falar sobre isso com naturalidade. Então, isso são alguns preconceitos que as pessoas pensam, assim. Então, que na verdade, quando alguém me procura, assim, eu procuro falar com ele para que ele diga o que ele quer fazer, né? Eu tento mais ou menos orientar ele para descobrir que tipo de música efetivamente ele quer fazer. Porque se um músico, por exemplo, está acostumado a só ler peças, ou só tocar, tipo, do ponto de vista de um intérprete, assim, puramente, né? Ele está sempre esperando que eu vá apresentar para ele toma essa partitura aqui, estuda em casa e volta semana que vem. É. Entende? Daí, para algumas pessoas chega a ser chocante a experiência dele, tá, e agora o que que eu faço, entende? Tu entende? Aí quando eu pergunto para alguns alunos, o que que tu faz quando está em casa e tem que tocar alguma coisa? Não, eu só toco quando eu tenho que ensaiar ou quando eu tenho que... Tu entende? Quer dizer, existe essa visão, né?
Como se não fizesse parte da formação do músico alguma coisa mais livre de...
Exatamente, o cara costuma a pensar a música desse jeito. Eu acho que é uma forma de encarar as coisas, né? Não estou dizendo que é melhor nem pior, né? Mas é um hábito, né? Então você começa a desenvolver um outro hábito, né? Por exemplo, imagina que a gente fizesse um jogo todos os dias aqui. Eu viesse todos os dias aqui na rádio, a gente vai fazer um jogo, tem essas palavras aqui e nós vamos falar sobre elas. Sabe? Aí, tipo, improvisar. Mas tem que ser sobre essas palavras. A gente começaria a criar uma brincadeira, talvez depois de um ano, a gente estivesse falando muito bem sobre vários assuntos, né? Entende? Por criar um hábito, né? Ou seja, a gente não vai ler partituras, por exemplo. Não, mas eu vou... Isso não quer dizer que o cara deva ignorar as outras coisas, né? Mas é uma dieta balanceada, né? No sentido de quer dizer, se há interesse na pessoa de fazer esse tipo de coisa. Mas os compositores faziam isso, né? Por exemplo, as edições de Chopin são muito complexas, né? Porque ele tinha várias edições que ele ia mudando, né? Acho que ele provavelmente improvisava alguma coisa diferente, aí mudava aqui, aí os editores ficavam bravos com ele, porque nunca chegavam na versão final, assim. Então, Porque a música não é uma coisa, eu vou escrever e pronto, tá feito. Ela é uma coisa que pode estar tipo numa transformação também, né? Tu pode, eu faço uma música hoje, amanhã eu posso olhar para ela e rasgar ou mudar tudo, reaproveitar. É uma coisa viva, né? Não é um papel que eu... Entende? Então, eu acho que é por aí. Então, e daí as pessoas começam a entrar em contato com elas mesmas também. Parece meio profundo isso, mas de certa forma é, né?
Faz sentido, né? No porque, sentido de exposição de uma improvisação. É se expor, assim.
É, tem pessoas que ficam com muito medo, assim. Com medo, assim, de... Poxa, de serem julgadas, avaliadas, né? Na verdade... Então, termina que essa música que elas tocam é um escudo que elas usam pra dizer, não, eu tô tocando Bach, então ninguém vai criticar o Bach, sabe? Eu tô tocando não sei o quê. Então, mas no momento que ela tem que entrar em contato com ela mesma, aí é outro... Quer dizer, mas como eu fiz isso desde pequeno, entende? Então, pra mim, já eu já eliminei essa...
Constrangimento.
É, exatamente. Então... Mas volta e meia eu começo a ficar muito crítico também. Então, e nem sempre isso é bom pra mim. Então, eu tenho que também balancear isso. Também, senão a gente acaba ficando muito duro consigo mesmo. Assim.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Ainda Não, para violão solo, com Júlio Chumbinho Herline. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o guitarrista Júlio Herline.
Eu vi que tu tá preparando um livro sobre harmonia e improvisação.
Isso.
Financiado pelo Fundo Pro Arte, né?
Isso.
Tem a ver com de repente, uma demanda tua ao longo desse processo de ensino, assim,
uhum.
de demanda por material, né, de apoio nesse sentido?
Tem, mas ele não é exatamente um livro, assim, é propriamente um livro, porque...
Didático.
Não, ele é didático, ele é muito didático. Mas eu digo, tipo, no sentido... Porque essas experiências que eu estou falando aqui sobre improvisar é uma coisa que você não pode passar num livro, não tem como, né? É impossível porque é uma coisa que a pessoa tem que estar vivendo aquilo, né? Ou tentando, né?
Um processo.
Um processo de tipo de vivência. Mas, por exemplo, como é um livro de harmonia, é o seguinte, então eu pensava assim, às vezes aparece alguém e faz um acorde estranho na guitarra, sei lá, diferente, aí eu penso, puxa vida, mas eu não sei esse acorde. Aí vinha alguma outra pessoa, pô, que legal aquele acorde que o cara fez lá, entende? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer se eu quiser mapear todos os acordes possíveis no instrumento? Todos. Aí eu pensei, bom, mas teve um cara da música, que é um tipo um analista tipo de música clássica, chama Alan Fort, que ele pegou a teoria de conjuntos aplicada à música, né? Então... Em duas páginas, ele conseguiu sintetizar todas as possibilidades de combinações entre os 12 sons, né? Então, nesse caso, eu no caso, a partir dessa tabela do forte, eu fiz... Eu compilei todos os acordes possíveis de serem feitos na guitarra, com 4 sons, por exemplo. Então, e cada um desses acordes, ele tem 24 aberturas, assim. 24 possibilidades de tu abrir ele na guitarra, entende? E isso aí com diagramas, inclusive, para tu mostrando os shapes, né? Tudo bem, já existem outros dicionários de acordes? Existem vários até. Mas esse aí, ele é muito especial, porque ele tem cada um dos acordes, todas as aberturas, cada linha uma abertura diferente, e com tal nota na ponta, com a outra nota na ponta, entende? Não sei se estou falando meio tecnicamente, mas, por exemplo, se o cara quer fazer um arranjo, ele quer pensar, não, eu quero botar a sétima do acorde na ponta. De quantas formas eu posso abrir esse acorde? No piano ou na guitarra? Então, no caso desse livro, ele pode ser útil tanto para um músico que é guitarrista, como também para alguém que quer fazer um arranjo para cordas, ou para saxofone, ou estudar no piano, eles. Porque tem o diagrama para guitarra, mas tem em notação standard também. Mas o livro não é só um dicionário de acordes, né? Ele também mostra como que tu pode aplicar isso aí de uma forma musical, né? Então, e também tem uma coisa que é uma espécie de mapeamento do tipo do instrumento, assim. Ou seja, de como tu vai pensar o instrumento. Alguém que, por exemplo, queira compor para guitarra ou para violão, pode se beneficiar muito também com o livro. Porque porque, sei lá, quem não toca o violão é difícil compor, né, pra ele. Né? Então, é um negócio meio... mais básico. E tem coisas assim, de combinações de sons também. Por exemplo, 6 sons combinados 3x3. Né? Então, tu pode usar isso aí como frases, né? O pessoal que toca sax usa muito isso aí, né? O pessoal que toca coisas mais modernas, assim, jazz, usa muito essa técnica. Acho que é basicamente isso, né?
No início do programa tu falava dessa escuta hoje talvez mais diluída, assim, não, né? Mais horizontal do que vertical, uhum. Assim, né? Como compositor, como é que tu lida com isso, assim, de tu mesmo estar exposto a muita uhum. coisa ao mesmo tempo e tudo mais?
Assim. Eu tento fazer assim, eu referencio, falando da experiência que eu tenho na universidade, com o professor Celso lá e com os colegas e tudo mais, eu tento me referenciar e escolho alguma coisa para trabalhar naquele semestre. Eu não tento ficar ouvindo tudo, assim, que é impossível, por exemplo. Então, semestre passado foi uma coisa que até eu me surpreendi, porque eu fiquei tentando fazer coisas e não conseguia sair do lugar. Aí eu fiz a coisa mais estranha para mim, que é trabalhar com música serial, por exemplo. Essa peça que está aqui chama Ainda Não, uma peça para violão solo, com 4 minutos, assim, que eu tô tocando, inclusive, o violão, que é tipo a música é feita a partir de séries, assim, de música muito abstrata, assim, e um negócio que eu não esperava fazer, por exemplo, né? Mas o bom é que eu fiquei... por ter esse lado de improvisação também, eu pego, tipo um serialismo, eu pego uma série e também fico improvisando com ela, entende? Fico, tipo, experimentando coisas a partir daquilo ali, né? Não é uma coisa menos engessada, assim. Eu acho que o jeito como eu tava fazendo isso, entende? Então, às vezes a gente se surpreende com coisas, assim, né? E até faz coisas que não esperaria que fosse fazer, né? Porque... né? Se tu escolhe alguma coisa no... Já uma outra vez eu compus um trio para cordas que usava muito ritmo brasileiro, assim, ritmos de samba e tudo mais, então é isso, né? A própria suíte que eu escrevi lá, que tipo, ganhou o prêmio do Rio, foi cada movimento era um groove específico brasileiro. Primeiro um samba, depois bossa nova, depois afoxé, baião, esse tipo de coisa. Então depois eles me pediram para fazer outro movimento depois do concurso. Fiz uma homenagem para Severino Araújo, que é aquele grande da Orquestra Tabajara, né? Que é um dos grandes caras da Big Band brasileira e tudo mais. Aí eu fiz um baião em 7x4, assim, um negócio estilizado, que eles tocaram lá no Rio também. Então, na verdade, eu estou sempre aberto, mas eu tento não abrir demais, assim. Eu tento ver o que eu consigo dar conta naquele momento.
Tentar... Sim, tem uns períodos de foco.
Exatamente, né? E não... O foco, às vezes... O meu foco, geralmente, é por técnicas, assim. Não é necessariamente por períodos, assim, históricos. Né? Eu penso assim, eu quero usar essa técnica aqui. Então, quem fez isso, né? Eu tento me referenciar e tal. E sempre tentando avaliar se eu consigo dar conta daquele negócio. Né? Mais ou menos. Às vezes, o cara erra a mão, né? Mas é isso.
E tu falava que no teu período de digamos, formação, assim, Porto Alegre vivia um momento efervescente, assim, né, da cena musical e jazzística e tudo mais. Uhum. Como é que tu enxerga isso hoje, assim, como é que...
Bom, a gente tem uma tendência a estar sempre reclamando, né? Os músicos são muito reclamões, né? E aí, eu acho que... Mas eu não sei se a coisa era tão diferente, eu acho... Eu acho que tinha realmente alguns movimentos a mais, tipo, o fato de ter uma big band em Porto Alegre era uma coisa realmente incrível, assim, né? Uma big band que não tinha nenhum apoio, assim, institucional, né? Porque, né, tu tem uma orquestra que tem um apoio e tal, tem grana e tudo mais, mas aquilo não, aquilo era uma, essa que o Paulo organizou, né? Então, era, tipo, depois ela começou a ter alguns apoios, mas foi uma coisa mais, começou desse jeito, pela pura iniciativa de gosto mesmo, né? De amor à música. Então, eu sinto falta um pouco disso. Acho que tá pintando uma nova geração também, que tá renovando, assim, tipo, outros músicos mais jovens, assim, que estão mais... estão com mais vontade também de fazer as coisas. Então, mas acho que cabe, tipo, a todos nós agir, né? Esse é o principal... A gente não pode reclamar, tu tem que efetivamente fazer as coisas acontecerem, né? Porque elas não acontecem sozinhas, né?
Agora, Júlio, para encerrar, assim, eu queria saber como foi no início, como é que agora, assim, o que que te seduz a fazer música?
Tipo, em primeiro lugar, acho que o próprio amor pela música mesmo, né? Pelo... E talvez a busca de uma espécie de autoconhecimento, assim, que o processo talvez seja mais importante do que os resultados e tudo mais, né? O processo de ir fazendo, né, de ir se conhecendo, talvez seja mais importante do que efetivamente a música. Mas a gente vai vivendo as coisas e vai se transformando em alguma coisa, e vai se encontrando com os defeitos que tu tem e com qualidades que tu tem e tudo mais, e vai tentando fazer um jogo com, tipo, com isso tudo, e tentar, tipo, melhorar, né? Porque se existe tipo, cada profissão tem uma doença associada, né? O cara que mexe muito com o computador tem tendinite, né? E assim, e a doença associada à música é o ego, né? É a vaidade, assim. Então é uma coisa que é como se fosse uma coisa que muito séria, assim, que acontece. Então a gente está o tempo todo tendo que lidar com o próprio ego e com o ego de outras pessoas também. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Isso aí só se conhecendo para aprender isso, né? Então, é uma lição todos os dias, assim. A hora que tu vai subir no palco também, dá aquele troço, né? A vaidade, será que eu... Né? Se eu errar, é minha vaidade que está em jogo, se eu, etc. Então, é isso que acontece. Então, se tu conseguir transferir essas coisas para o produto música, né? Pra, quer dizer, o produto no sentido do produto final, assim, né? A obra de arte, se conseguir ver as coisas como não eu que estou fazendo, mas fora de mim, sabe? Tem alguma coisa maior, sabe? Aí eu acho que a pessoa consegue lidar melhor com isso, né? É, que eu tô fazendo não uma música para mim, mas pela música, eu acho, entende?
Uhum.
Então, é uma coisa que nem todos os músicos têm, eu acho, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser cultivada.
Júlio, agradeço muito a tua presença aqui no programa.
Eu agradeço também.
Foi um prazer.
Pô, igualmente. Conversa. Maravilha.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.